partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Agora em novembro, a revista Tição lançou a segunda edição desta nova fase.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos destacando a segunda edição da revista Tição e, para tanto, estamos recebendo aqui no estúdio da rádio a Janice Dias Ramos, a jornalista Janice Dias Ramos e a professora Lúcia Regina Brito Pereira. Bom, como no primeiro bloco eu comecei com a Janice, nesse segundo eu vou começar então com a Lúcia. Uma questão específica, porque 2024 teve a implementação de uma alteração na LDB, no artigo 26B, falando sobre a obrigatoriedade da inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares, de forma a resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. É bastante coisa. E, Lúcia, eu achei interessante essa questão para ti, porque, bom, tu participaste da minha banca de mestrado, tu acompanhaste todo aquele processo que foi de tentar trazer para a academia a discussão sobre a obrigatoriedade da Lei 10.639, de 2003, e quanto foi difícil aquele processo, né, dentro da universidade. A maior dificuldade foi justamente dentro da universidade, porque, inclusive, encontrei um professor que acreditava que a educação não tinha que ser pautada assim por especificidades, segundo a fala dele, né? A educação teria que ser generalista. Então, por conta disso, eu te pergunto a importância, voltando a esse tema que a gente tratou um pouco no primeiro bloco do programa, essa importância dessas perspectivas femininas no currículo.
Eu acho de fundamental importância, porque se nós formos ver, de coisas muito simples, a gente tem mulheres, não é? Que foram elas as protagonistas, né? Coisas muito simples, além do absorvente, que é uma coisa
óbvio,
tão necessária, não é? Foi
básica.
Uma mulher negra que criou, e a gente não sabe, então tem que trazer isso para as escolas, para dentro das escolas. Eu sou apaixonada pela Henrietta Larkes, que foi uma mulher que teve suas células tiradas, ela teve câncer, teve suas células tiradas, e a partir das suas células cancerosas, que estão se reproduzindo até hoje, todas as vacinas que a gente usa são heranças desta mulher que viveu lá nos Estados Unidos no final dos anos 50. E nós temos outras tantas mulheres que fizeram tantas coisas importantes, e é necessário. Eu faço grupo do NEABI, do IFES Viamão, do Instituto Federal de Viamão, e lá a gente tem um projeto que nasceu a partir da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, que é as afrocientistas. Uhum. Então, tem meninas desde lá do ensino médio até os cursos universitários, superiores. E essas meninas, então, são incentivadas a trabalharem, não é, em diferentes questões relacionadas à questão negra. Então, este é um papel fundamental para a gente observar, não é, a produção dessas meninas. Então, quando tu está incentivando essas meninas, tu está criando um novo aspecto, um novo espectro para a sociedade e para a produção do conhecimento, não é? Porque na base de tudo está, então, produzir conhecimento para a sociedade, mostrar para a sociedade, para o meio escolar, que nós somos capazes. Se a gente tiver espaço, a gente vai lá e faz. Simples assim. Então, é de suma importância, porque, mesmo pensando bem, primeiro a gente tem uma educação eurocêntrica que mostra, não é, as construções eurocêntricas. Também tem a questão dos homens, se mostra muitos homens negros, mas a mulher negra nessa produção de conhecimento também está lá no esquecimento. E é importante que se entre, então, para o currículo, os fazeres dessas mulheres. Perfeito. Nós temos tecnologias, as mulheres quilombolas, de sobrevivência, de plantio, não é? De manutenção das suas famílias. Alguém já disse assim, bom, quer saber de economia? Fala como uma mulher negra. Porque...
Domina.
Porque a gente, mais do que se vira nos 30, né? Hoje somos a maioria das chefes de família, como é que a gente faz? A gente vai vivendo, vai fazendo, ultrapassando as agruras da vida. E importante também, a semana passada, eu fui na Marcha das Mulheres Negras. A primeira marcha foi em 2015, 10 anos depois. Então, a gente foi na primeira marcha, não é? Tem números de 50, 100 mil mulheres, extraoficialmente. E neste ano foram 300 mil mulheres negras que foram às suas expensas na capital do país, no centro de governo do país, reivindicar melhores condições para as mulheres. Então, essa questão não tem paradoxo. Então, uma coisa muito bonita, a gente vê mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres religiosas, mulheres de todas as áreas, reivindicando melhoria para as mulheres negras e, em contrapartida, para a sociedade brasileira.
Importante também lembrar do destaque de mulheres negras na comunicação, e daí nós temos grandes expoentes, como é o caso da Janice e o caso da Vera Deise também, né, Janice?
A batalha sempre foi grande, mas, na verdade, eu estava pensando assim, eu me lembro que quando saiu antes da lei de 10.669, o mundo acadêmico dizia assim, não existe material de pesquisa sobre o negro que a gente possa embasar um mestrado, um doutorado. Dizia assim, na cara da gente, não tem possibilidade. Aí, com a lei, a produção de material cresceu exponencialmente. Então, agora não existe esse argumento de que não existe produção literária, científica, acadêmica sobre o assunto. Existe muito. Tu tem até que garimpar para tu fazer uma triagem do material, mas existe fartamente. Então, isso aí é uma mudança de lógica muito importante para a comunidade negra.
E eu falo que, em relação ao programa, também tem dito isso, né? Quando começamos o programa agora, inclusive, completou 5 anos
de
produção. E eu lembro lá desde o começo, quando eu estava fazendo uma listinha, vou fazer o programa Quilombo, tá? Mas quais os temas vamos abordar? Tá? Eu fiz uma lista com alguns nomes. E até hoje não foi possível vencer essa lista, porque sempre surgem pautas novas. Sempre tem muita coisa acontecendo, principalmente em novembro, agora que nós passamos. Né? É o mês que mais tem que pululam atividades e não tem como dar conta, né? O Quilombo não tem como, porque o programa é semanal, uma vez por semana, então é difícil.
Mas existe uma farta documentação agora, ou coisas maravilhosas, fake news também existe, né? Que a gente tem que fazer a triagem, mas existe um material disponível, quem quiser trabalhar consegue.
É verdade.
Eu na época da minha graduação e mestrado, doutorado, assim, a minha formação na questão negra foi feita fora da universidade. Então, eu me lembro que a minha orientadora, Não é? Eu tinha uma bolsa da Fundação Forge. E aí ela diz assim, mas que tanta atividade tu vai, menina? Eu disse, mas é lá que eu aprendo, é lá que eu tenho dicas, que as pessoas me falam, me indicam a literatura. Então, e eu me formei lá no início, no meu doutorado foi lá ainda no início dos anos 2000, a maior parte das indicações foram feitas fora da universidade.
Então.
Não é? A universidade me ofereceu a técnica, mas o conteúdo se deu justamente nos eventos que eu participava. Então, e ainda hoje, infelizmente, as pessoas, independente de todos os seus títulos, as pessoas que estão na boa parte das pessoas que estão na universidade, dos professores e professoras, não têm ainda, não dominam a questão étnico-racial.
Não dominam. Eu fiz uma especialização em gênero, raça e etnia lá na Faculdade de Educação da PUC, um curso financiado pelo governo. E foram poucas as meninas que fizeram sobre igualdade racial.
Uhum.
A maioria fez sobre mulher. Material, assim,
uhum.
Optaram por isso, né?
E as orientadoras, assim, muitas, acabam não tendo esse viés, assim.
Ah, é verdade.
E sempre vem a proposta, por que que tu não escreve sobre isso?
Por que que você não muda de mudar? Assunto?
Que foi o que aconteceu comigo.
Né? Esse assunto, assim, quem sabe tu troca, dá tempo de tu trocar de assunto.
Do início ao fim do mestrado foi isso.
É verdade.
Então, assim, o que tu passaste, não é? Hoje, ainda hoje, tem muitas estudantes, né, pesquisadoras que ainda passam por isso. E, assim, a questão da branquitude, a pessoa está lá em cima no patamar com todos os seus títulos, ela não quer, não é? Não tem a consciência de que, bom, a coisa está mudando, a universidade está colorida e a gente tem que ter esta sensibilidade de atender aquilo que as estudantes estão querendo falar sobre elas, sobre sua comunidade, sobre suas produções de conhecimento.
Exato. Bueno, Janice,
sim.
Apesar de falar sobre protagonismo da mulher negra, a revista ela tem contribuições importantes de homens também, como o Emílio Chagas, quando tu vieste aqui.
Sim, Emílio Chagas, o Gilson Nabarro, o Jones Lopes, e dos também se fizeram parte da fundação, Oliveira Silveira, Walter Carneiro, o Jorge Freitas, esses três falecidos, mas que tiveram grande importância para que a revista acontecesse.
É, tu tinha falado dele já, do Emílio, da outra vez que tu vieste aqui. E agora ele assinou um artigo chamado Feminismo Negro Decolonial, a especificidade da questão da mulher negra, em que ele escreveu um texto sobre as mulheres negras, mas ele não deu a sua visão. Né? Ele não escreveu em nome da mulher negra.
Sim,
ao invés
sim.
disso, ele trouxe mulheres para dentro da fala dele. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Né?
Sim, sim.
Para trazer essa questão da representatividade.
A gente procurou dialogar com as mulheres, trazê-las para dentro da revista, porque a gente sabe assim, ó, eu li um depoimento, por exemplo, nas periféricas, que ela diz assim, eu acho isso muito vitimismo. Eu acho muito vitimismo. Eu acho que a coisa evoluiu e tá bom. Então, tem gente que pensa, a sua vivência demonstra isso. Mas na maioria é um processo muito dolorido, né? É muito... É uma chaga, né? Que fica latente e que exige da pessoa um posicionamento de todo dia. Tu tem que provar que tu é competente, que tu faz as coisas, que tu é honesto, que tu é um bom trabalhador. Bom, é uma carga muito grande, né? É uma carga muito grande em cima dessa mulher. Ela não pode errar nunca, cara. É o que eu digo, as limitações não podem aparecer. Sabe, é um nível de exigência muito grande, daí a pessoa se sente impotente, diz, bom, eu não sou nada, não sou ninguém. E esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, não. Tu acrescenta, tu é uma pessoa que do bem, que está construindo a tua família, tu tem que resgatar isso aí, porque senão a pessoa se vai nesse mar de exigências, tu entende?
É verdade.
importante também a gente saber que a questão negra das mulheres, ela não é uma questão só nossa, né? Ela é da sociedade, passa também pela conscientização dos homens negros. Não é? Como a gente absorve muito essa questão racista, capitalista, a gente também reproduz. E é fundamental que os homens tenham um outro olhar para as suas mulheres, principalmente para as suas mulheres negras, que elas são capazes, que elas são sujeitas da história, que elas são companheiras e não objetos daquele homem. Então, é fundamental que os homens tenham também esta consciência de compartilhamento, de solidariedade com a sua companheira. Também faz parte da educação.
Você sabe que eu estou participando de um guia prático para a mulher branca. Estamos produzindo em níveis de Brasil isso aí. Mas algumas coisas dá para adiantar, por exemplo. A mulher negra, as pessoas costumam falar do cheiro da mulher negra. Então, assim, foi um relato muito importante de empregada doméstica que pega o ônibus às 2h30 no Moinhos de Vento, que é assim de empregada doméstica saindo, sim, e o cheiro de alvejante é muito forte. E o motorista disse assim, eu não aguento esse cheiro de alvejante. Quer dizer, não dão nenhuma proteção, não dão uma luva, não dão proteção nenhuma para aquela mulher. E exigem que ela seja perfumada. Quando o balcão da mulher branca, se tu vai numa coisa, está cheio de desodorante, perfume, uma bancada cheia de produtos. E qual é o produto que a mulher negra tem para si? Que ela pode despender do seu dinheiro para gastar em desodorante, por exemplo.
Não, e mais do que isso, né? nesse caso específico, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, não tem como não suar, enfim.
E claro.
É normal, então, é natural.
Não, mas não existe aceitação disso aí. Então, é o cheiro da mulher negra. Isso assim afeta as pessoas. Quando, na verdade, é uma trabalhadora que limpou vaso, limpou cortina, limpou chão, limpou cozinha, fez tudo. Todas as tarefas possíveis e imagináveis. E está indo para sua casa e não é lhe dado o direito de tomar um banho. Ah, a dependência de empregada está trolhada de porcaria. Não deixa aquela
alimentação,
peça,
né?
Nem pensar. Então, o tipo de exigência que é feito para a mulher negra é muito grande, né? Não aceitação.
É um tema sério este. Bom, eu quero ainda... Eu estou conversando, mas eu estou de olho no relógio, porque o tempo está passando. E eu queria ainda provocar vocês para que falassem de outras mulheres que aparecem na revista. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a Anitta Ávila, que foi uma ex-estagiária aqui da FM Cultura, da rádio, e ela é dessa nova geração aí, é uma menina.
Exatamente. A gente está tentando trazer gente nova, porque não podemos ficar com nós de 70 anos, eu, Emílio, toda a nossa faixa etária é 70 anos. Então, a gente está procurando trazer a Anitta, a Cíntia Colares, tem vários trabalhos maravilhosos. Eduardo, sim, da parte de design, que é um menino. A Sheila Encena, que também é muito importante. Sim. Então, são pessoas assim que a gente está... a gente está levando como pérola para a gente, tu entende? Com muito cuidado para não ferir, para não estragar, porque é um profissional que está começando na carreira, né?
Mas tem nomes que não podem ser deixados, não podem deixar de ser citados, né? Então, no caso, a Jane Vargas, a professora Petronília, a própria Sátira Machado, também com quem eu fiz, sim, um projeto recentemente. Estamos fazendo um projeto, que é o Corredor do Samba de Porto Alegre, a Rua de Lúvio e as especificidades da negritude gaúcha. E daí, fora isso, também tem na música, né? Então, cita-se a Loma, Mariette Fialho, Pamela Amaro, Glau Barros, André Cavalheiro, Nina Fola, Zilá Machado não aparece, mas eu acho que é um grande nome da nossa música.
Mas a Zilá está nos em memória, né? Está aqui, ó.
Ela está?
Aqui, ó. A gente não deixou fora.
É que terá que ser várias revistas, né?
É,
porque
verdade.
Tem muita gente.
A gente quer mapear mais gente, na verdade, né? Sim. Foi um tema que a gente não esgotou, de mulheres bem-sucedidas, que são exemplos para a nossa comunidade.
Sim.
Mas eu acho que a gente tem que continuar com isso, porque tem muita gente que ficou de fora. Por exemplo, a Eni Canarim, que era do PDT, que fez muito pelo Mutirã. A Alana Campos, que fez muito pelo PT. Tem certos nomes que a gente quer resgatar também e colocar na próxima edição.
Lúcia, Janice, agradeço demais a presença de vocês aqui no Quilombo.
Muito obrigada, a gente que agradece.
E deixo livre para vocês fazerem as considerações finais, então.
Não, é sempre bom a gente ser ouvida, né? Isso aí é uma coisa que a gente procura, que a gente ansia, porque... é a forma de repercutir na nossa sociedade, né? E como o teu programa tem audiência, tem um pessoal que é ligadinho, né? Então, isso é muito importante para nós, porque daqui outros projetos seguem, né? Reverbera na sociedade,
sim,
outros projetos seguem, outras exigências do nosso grupo, até para a gente também não se sentir dono da verdade, né? A gente fez uma colocação, vamos ver, é uma postura, vamos ver se isso aí realmente reflete o que a sociedade quer, né? E que outros anseios tem essa sociedade. Vamos ver, vamos trabalhando, vamos jogando com isso, aquilo, e ver que frutos teremos.
O importante é termos um espaço para
divulgar
as ideias.
Exatamente.
Lúcia.
Eu fico imensamente agradecida pelo convite, pela lembrança. É sempre um prazer estar aqui. E que bom que a gente renova os assuntos, né? A gente, quer dizer, inclui, não é? Tem a base que é a educação, mas a gente inclui outras questões da sociedade, né? Da nossa vivência, que a nossa fala, né, de fato, reverbere em 2026, que o ano regido pelo Pai Ogum, que ele seja um ano de luta, de força, de caminhos abertos, em especial para as pautas, para as nossas pautas. Não é? Que a gente tenha força para enfrentar o que virá por aí. E luta nunca foi o nosso problema, a gente sabe. E que a gente quer, com isso, uma sociedade onde a gente viva, onde a gente tenha bem viver. Porque estamos um pouco cansadas de sobreviver, né?
Exato.
A gente não está querendo mais isso. A gente
ultrapassa essa barreira, né? De só sobrevivência, né? Viver e viver bem.
Como é o tema, não é, da Marcha das Mulheres Negras, a gente quer
muito
reparação
conforto
e bem viver.
Eu geralmente deixo para o entrevistado, a entrevistada, os entrevistados escolherem a última música que vai rodar no programa, mas eu, desta vez, vou fazer diferente. Eu vou pegar uma música que vocês tinham escolhido, acho que era da Vera que tinha... da Lúcia, que tinha escolhido a música Maria Maria. Eu acho que ela é muito apropriada para esse momento. Especificamente, eu quero destacar uma fala, né? Uma parte da música que diz: quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Então, encerro desta forma. Agradeço a vocês pela presença e voltem sempre com novas
novidades.
Obrigada, um abraço.
Novidades.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz o corpo é marca. Maria, Maria, me escura, dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
De retomada dos trabalhos. E, para falar sobre este lançamento, estamos recebendo aqui no estúdio da rádio a jornalista Janice Dias Ramos, integrante da diretoria-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e membro do Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros. E também a professora Lúcia Regina Brito Pereira, doutora em História, professora aposentada da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e da Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul. Janice e Lúcia, muito bem-vindas aqui a esse espaço da FM Cultura, ao programa Quilombo.
Obrigada pelo espaço.
Obrigada pelo convite.
É um prazer sempre recebê-las aqui.
Sim.
Bom, a revista Tição ela é um projeto lá de 1978.
Sim.
Janice, tu estiveste aqui conosco em maio falando um pouco sobre o relançamento da revista, né?
É.
E agora nós estamos na segunda edição. Eu peço só para quem não acompanhou aquele programa que fizemos em maio que tu fale um pouco sobre essa retomada.
É, na verdade, a revista de 78, 79 e 80. Nós retomamos as atividades, que nós somos um grupo que se conhece há muito tempo, né? E que convive entre si. Então, o Emílio teve a ideia de retomar a edição da revista, nós prontamente nos colocamos à disposição, o Jones participou, o Edilson participou, a Vera Deise preferiu não participar dessa etapa,
uhum.
E nós lançamos a primeira revista, que foi um sucesso. Foi um sucesso. Nós fizemos vários lançamentos no Beijo Frio, na Biblioteca Pública, vários locais. E a gente tinha uma bela de uma repercussão, né, da revista. E agora lançamos essa de novembro, porque foi uma emenda parlamentar da deputada Reginete Bispo, e colocamos essa revista à disposição da comunidade negra, preferencialmente, né? Não que ela tenha que se dirigir só à comunidade negra, mas preferencialmente à comunidade negra.
Sim, mas justamente em relação ao primeiro projeto lá de 78, como é que foi o contexto daquela criação?
Pois é, mas era tempos da ditadura, né? Que exigia muito das pessoas, exigia muito uma noção de sobrevivência, vamos dizer, né? E nós éramos muito jovens e tínhamos como uma ideia de ter um veículo próprio que representasse o que a comunidade negra pensa, porque nós só tínhamos a mídia hegemônica, né? Não tínhamos um veículo que nos dissesse assim, bom, o negro pensa assim, o negro veste assim, o negro anda assim. Nós queríamos isso. E nós achávamos que teríamos força suficiente para fazer um veículo que chegasse na comunidade negra, que refletisse o seu pensar. Bom, também foi muito boa na época a repercussão, todo mundo gostou, e a gente já fez um outro ano, a 79, fez outro, pegando sempre aspectos assim, política, educação, comportamental. Então, assim, a gente fazia um retrato do negro na época. E mais surpreendentemente ainda é que essas pautas continuam completamente atuais.
Muito atuais.
Né? Passados todos esses anos, as pautas continuam atuais. Então, a gente sente que existe um espaço, um nicho para a revista, para a gente conseguir chegar e discutir questões da comunidade negra.
Bom, realmente o tema continua muito atual. Vou pegar esse gancho da tua fala e pegar esse nicho da educação.
Sim.
Já que nós temos aqui uma doutora, no caso, especialista na educação. Lúcia, eu queria te perguntar sobre uma questão muito específica. Sobre esse desafio dos dias de hoje, a gente falar de educação antirracista, tendo em vista... Bom, recentemente foi semana passada, recentemente eu recebi aqui no Quilombo o tamboreiro, o rapper, lá de Novo Hamburgo, e eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu vou fazer agora para ti, que é a seguinte. Teve um caso muito específico nos últimos tempos aí, recentemente, de um vídeo que foi divulgado, que aconteceu dentro de uma escola cívico-militar lá de Curitiba, com crianças e adolescentes marchando, fazendo apologia à violência, né? E com um grito de guerra que diz o seguinte, abre aspas. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpos no chão. O BOPE tem guerreiro que mata fogueteiro. Com a faca entre os dentes, esfola eles inteiros. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil. Fecha aspas. Nós estamos falando de um vídeo que foi dentro de uma escola. Se fosse dentro de uma corporação militar, ainda assim seria um problema. Mas foi dentro de uma escola, um lugar onde as pessoas estariam lá, os estudantes estão lá para aprender, né? Para ter um pouco de respeito, de ter empatia com o outro, conhecer o diferente, essa questão toda. Qual é o desafio de falar de educação antirracista nesse contexto?
Bom, esse relato chega a doer na gente, né? Porque, em princípio, a escola é um lugar, não é, plurimultiversal. Então, a gente ouvir dentro de uma escola, esse tipo de coisa, parece que a gente está dando alguns passos para trás. Nós não estamos andando. Quando a gente pensa, né, na nossa vida de militância, na vida a Janice, não é? Produzindo revistas, reproduzindo a revista, eu trabalhando na educação, e assim como tantas outras pessoas trabalhando na educação, para que a educação brasileira seja uma educação inclusiva, muito se tem lutado, não é, para a inclusão da questão étnico-racial na escola. É um problema extremamente sério a gente ouvir oficialmente, né? Na vida cotidiana a gente já vive isso, mas oficialmente alguém e permitirem que isso ocorra dentro de uma escola.
Dentro da escola.
Olha, não tem precedentes, não é, para a gente pensar que em pleno século XXI pessoas estão fazendo isso, reproduzindo coisas que aconteciam há 100, cento e poucos anos atrás. Então, é um retrocesso muito grande, é um desafio. Eu sempre digo que fora da educação não há solução, mas acrescento que tem que ser uma educação realmente crítica, aonde todos os grupos sejam, de fato, respeitados. E que nós, não é 57% da população, a gente tem que entrar neste currículo, nesta educação, de uma outra forma. Não é mais no sentido de ser, né, escravo, entre aspas, não é? Não é mais nesse sentido, mas sim trazer as nossas produções, aquilo tudo que se criou. Não é a base do mundo? A base do mundo hoje é a África. E a gente precisa trazer isso para dentro da escola pública brasileira. Essas pessoas, eu soube desse acontecido nessa escola, essas pessoas devem ser chamadas à atenção, responsabilizadas, porque não se ensina. A escola em si, hoje, apesar de todos os esforços, ela ainda tem outras violências subliminares. Por exemplo, a gente tem um currículo ainda eurocêntrico.
Certo.
Na grande maioria das escolas, tem pesquisas que mostram, não é o percentual de escolas que não fala, que não muda no currículo. Nós temos o feriado, nós temos a Semana da Consciência Negra, que faz parte do calendário oficial, mas grande parte ainda, ou um número significativo de escolas, não trabalha o currículo. Não trabalha o seu projeto político-pedagógico em todas as áreas da educação. Então, não basta a gente trabalhar na área das letras, na área da história. A gente tem todas as áreas de conhecimento, a matemática, a ciência. Então, quando que os currículos vão se voltar para isso? Então, essas são violências subliminares. E quando chega ao auge de se ouvir uma coisa dessas, é inconcebível, não é? Dá uma dor muito grande para quem milita, para quem quer a inclusão das crianças negras na escola. Então, isso é muito doloroso, é muito triste e mostra o quanto a gente ainda está involuída, não é? Estamos evoluindo. Então, ao mesmo tempo que crescem, que aumentam, não é? Algumas ações em prol da inclusão da educação étnico-racial no currículo, cresce também a resistência. Então, isso é um problema, porque a lei por si só não basta. Existe uma educação crítica consciente, né? Não basta ser educado, porque tem pessoas que têm um nível...
Uma coisa é a escolarização, né?
Isso. E a outra coisa é a consciência, não é, da sociedade que a gente vive. E aí, como diz a professora Petronilli, que tipo de sociedade a gente está querendo?
Perfeito.
Não é? E o propósito é mudar essa concepção de sociedade que nós vivemos hoje. Enquanto a gente não tiver essa consciência crítica, ainda veremos, infelizmente, questões dramáticas como essas.
É verdade. Bom, Janice, o tema dessa nova revista, então, que nós estamos apresentando no programa de hoje, é o protagonismo da mulher negra.
Sim, a gente sentiu necessidade de fazer uma revista específica sobre a mulher negra, porque a gente sabe que a parte mais vulnerável do racismo se reflete na mulher negra.
Sim.
Então, a mulher é mais atacada, mais violentada, mais... xingada até, né? Sem motivos aparentes, né? Então, ela está muito exposta e a gente sentia que a mulher negra está muito solitária na sua causa, né? Principalmente as mães solo, né?
Uhum.
As mães que criam seus filhos sozinhas, é uma dificuldade, a gente sabe, e elas conseguem fazer a duras penas. Então, a gente tentou fazer um diálogo entre várias frentes, seja acadêmica, seja de periferia, seja na música. Nós fizemos várias frentes retratando essa mulher, até para ela ver que também ela pode se reestruturar, se relançar no que ela quer, né? Porque eu acho que muitos sonhos são debelados, muitas vontades são maltratadas. Então, a nossa tentativa é de resgate disso aí. É empoderamento da mulher negra, sim.
É autoestima.
Autoestima. Então, tem vários fatores que deixam a mulher para baixo, tu entende? E a sociedade como um todo faz isso. E ela busca a fragilidade da mulher. Eu não estou dizendo que a mulher negra é frágil, eu acho ela muito forte em si, mas ela se torna frágil diante dessa sociedade castradora, né?
Verdade. Eu faço uma alusão aqui à própria capa A, placa, a capa da revista, né, mostra essa força da mulher, esse
nós
olhar.
Nós queríamos exatamente isso, nós queríamos uma mulher negra, que não tivesse dúvida se era... Não, ela é parda, não. Nós queríamos uma mulher negra que representasse toda uma comunidade, todo um pensamento, uma ideologia nossa.
Uhum. Perfeito, ótimo. Bom, e um dos temas que foram apresentados aqui, que estão na revista, é referente a um fato histórico, né? A primeira bancada negra na Câmara de Porto Alegre, na Assembleia do Rio Grande do Sul e também na Câmara Federal.
Sim, a gente teve que fazer isso. A gente não podia fugir dessa pauta, né? Essa pauta é muito importante. Ela, inclusive, ela é preparatória para 2026. Uhum. E nós tínhamos que retratar essas nossas representantes negras, tantas elas, né? Que estão fazendo um trabalho maravilhoso, Grazi, Karen,
Laura,
a própria Reginete Bispo, a Daiane, são mulheres que conseguiram um espaço e estão ocupando esse espaço belamente. Uhum. Elas estão fazendo um trabalho muito digno e estão levando bandeiras da negritude, que é importante, poderia simplesmente... ser um vereador, um deputado, a Bruninha também, não posso esquecer a Bruninha, estão levando a bandeira da negritude, das mulheres negras, levantando essa bandeira. E elas estão advogando essa causa, tu entende? Existe um espaço onde as mulheres podem ir agora. Elas procurando a bancada, elas têm ressonância, sim, que é uma coisa que não tinha antes, tu entende? Então, é um belo de um trabalho que a gente tem que fazer registro e divulgar ao máximo, porque nós temos que nos preparar para 2026. Nós queremos a bancada negra maior.
Maior. É importante que estejamos ocupando os
ocupando espaços,
né?
E que retrate,
com mais representatividade.
E que retrate a nossa porcentagem da negritude do Estado, não só em Porto Alegre, mas em todo o Estado, e que revertam esse quadro de poucas mulheres negras, no interior principalmente, sendo representadas.
Sabes que recentemente esteve aqui no Quilombo a Laura Cito.
Sim.
E eu conversei com ela e ela falou de um dos projetos que ela aprovou enquanto estava na Câmara de Porto Alegre ainda, que foi uma lei dela sobre amamentação, as mulheres tendo um espaço para amamentação no seu lugar de trabalho, coisa que lá na Câmara ainda não tinha. Então, precisou estar uma mulher num espaço para fazer uma lei específica destinada às mulheres. Porque até então, a Câmara era formada por homens.
E eles não têm esse tipo de sensibilidade.
Então, só uma mulher para conseguir ver uma pauta que é justamente, né, que represente,
que favoreça,
que represente,
né,
as suas necessidades.
Mulher.
Então, isso foi uma retórica aqui só para questionar.
Sim, pra gente.
Por que é importante que mulheres estejam ocupando espaços específicos de poder?
Porque elas podem, elas têm bagagem suficiente para questionar essas leis, para adicionar leis pertinentes à mulher negra. A peculiaridade da mulher negra, elas têm isso no seu gene. Então, elas têm condições de fazer projetos, de levar leis adiante, de conseguir a aprovação, porque são mulheres que têm a vivência negra.
Perfeito. Lúcia?
Eu reforço o que a Janice disse, e é fundamental, não é? Porque a gente tem um olhar para as nossas necessidades. A gente, no caso dos parlamentos, seja municipal, estadual ou federal, a gente está neste lugar para levar as nossas necessidades. Não é? Porque o maior grupo populacional da sociedade brasileira são as mulheres negras. E, contraditoriamente, no inverso, a gente está na base de tudo.
Sim.
Então, é essencial que pessoas conscientes, negras em especial, e também outras pessoas, não é? Como eu disse antes, que querem uma sociedade diferenciada, que tenham este olhar sensível, a empatia, não é? Para fazer com que nós, mulheres negras, ocupemos os espaços que nos são também de direito.
É verdade.
Não é? Então, isso é essencial. E em relação ao ano de 2026, que vai ser um ano extremamente corrido e agitado, é de fundamental importância nós termos consciência, não é, de que nós mulheres temos o poder. Nós temos o poder na nossa mão. Então, a gente tem que atentar para essas bancadas que se estabeleceram a partir de 2020, não é? Quantos projetos foram direcionados para as mulheres negras, para a comunidade negra. Então, quando a gente está lá, a gente tem uma prioridade, que é a população negra que ainda está, não é? Apesar da maioria, ainda sofre todos os reveses impostos por uma política, para uma sociedade branca, heteronormativa e assim por diante. Não é? Então, assim, e também a questão não só da mulher negra em geral, mas também tratando das especificidades dessas mulheres, porque nós somos diversas. Não é? Então, isso é muito importante. Então, nós somos mulheres urbanas, trabalhadoras, mulheres rurais, quilombolas. Então, a gente, nós estando lá, nós teremos esse olhar, essa sensibilidade para direcionar políticas e recursos para essas áreas.
E tu disseste uma coisa que eu acho fundamental. Negros, negras, conscientes. Porque não basta apenas ser negro, né? Haja vista o fato do o antigo administrador representante da Fundação Palmares.
Certamente, certamente. Por isso que eu te digo que a educação, ela tem uma educação crítica, ela tem um papel fundamental. Fundamental. Não basta ser mulher, não é? Não basta ser negra, não basta ser não ter consciência. Aliás, é fundamental isso, né, de não ter consciência da nossa realidade. Uhum. Outro dia, um outro deputado bolsonarista negro aí, ele insiste também na questão de que no Brasil não tem racismo, para tirar essa pauta dos debates. Como assim? Como assim? Ele é um que está num lugar diferenciado na sociedade brasileira. Mas a gente continua sendo, não é? Sofrendo todas as exclusões que a sociedade pode oferecer. Então, assim, não basta ser negra. Independente da tua bandeira, no caso, de um processo eleitoral, independente da tua bandeira partidária, da tua cor partidária, no lugar onde tu estás, tu tem que trabalhar em prol daqueles que, ou daquelas que são menos favorecidas. Então,
agora, não é excludente, né? Não é uma ideologia excludente. A branquitude vai ter que se aliar. Não pode ficar de fora.
Certamente.
Porque a sociedade não tem condições de alterar um lado, uma parte. Ela tem que alterar como um todo.
Bom, eu tenho sido repetitivo, mas continuarei sendo, né? Porque eu tenho dito aqui nesse microfone que, assim como a luta antirracista não deve ser uma luta exclusivamente de negros, a luta também feminista ou contra
não
o machismo não é só das mulheres, não é exclusiva, claro, das mulheres. Os, claro, homens têm que ter participação nesse processo.
Sim. Então, a sociedade como um todo tem que se sensibilizar. Não pode ficar alheia, entende? Ou será patrolada.
É. Uma outra questão, assim, que eu acho bem interessante é que, quando a gente faz uma política, uma ação direcionada a determinado grupo, no caso, nós mulheres negras e população negra, na realidade, a gente está beneficiando toda a sociedade. Não é uma coisa assim, não é, é um benefício só para aquele grupo. Não, não é para aquele grupo. Não é, como já diz aí as intelectuais históricas, quando uma mulher negra sobe, não é, ou está num outro patamar, sabe? Então, todas aquelas pessoas que estão em volta dela também estão num outro patamar. Então, eu um dia desses, pensando na minha história, não é? Não é? Então, assim, as minhas antecessoras, elas tinham um outro patamar de vida, eram mulheres pobres, eu continuo pobre também, né? Mas eram mulheres que eram empregadas domésticas, lavadeiras e coisa e tal. A partir do meu núcleo familiar, eu já tenho uma outra perspectiva. Aqueles que vieram depois de mim já estão num outro patamar. Já estão numa condição melhor, estudaram, fizeram universidade, têm os seus empregos. E isso é importante. A gente já não vai passar mais por aquela vida de escassez extrema,
sim,
de ficar sempre correndo para sobreviver.
Um exemplo típico disso aí é tu pode ver nas vestimentas da comunidade negra. Há bem pouco tempo era uma coisa muito simples, bem lavadinha, bem puidinha, sempre aquela mesma roupinha. Ele não tinha, não trocava nunca, porque não tinha dinheiro para comprar sapato. Sim. Também era uma coisa muito cara. Agora tu vê a comunidade negra vestindo muito bem, calçando muito bem, vivendo, se expandiu um pouco a possibilidade de consumo, tu entende? Então, eu acho que agora, por exemplo, alugar uma casa se pode, então, fruto de trabalho, né? Fruto de, sim, muito trabalho,
sim,
mas filho na universidade, às vezes até pagando a universidade para filho. Então, assim, a gente vê que o espectro alterou sensivelmente.
Então, eu estive neste ano também, eu recebi uma das entrevistadas aqui, foi a Vera Deise Barcelos. Foi uma entrevista maravilhosa. Ela se emocionou, eu me emocionei com a história dela também, porque é linda, né? Uma pessoa, uma mulher de um berço de pobreza que consegue, de alguma forma, driblar, né? A partir de um aspecto que é fundamental para nós, Lúcia, educação, que nós sabemos, Janice,
sim,
a importância que é a educação para o nosso povo.
Sim, as cotas foram um divisor de águas. As cotas raciais foram divisor de água. Antes, tu ia na universidade, tu pegava duas pessoas na sala de aula. Isso a gente fazia muito com o núcleo de jornalistas afro, de ir na universidade conversar com os estudantes.
Sim.
Agora, tu vê 7, 8 negros na aula.
Então.
É uma diferença, gente.
Sim, com certeza.
Não, eu acho que é fundamental, assim, nós temos a Maria Conceição, né, que é representante da nossa militante histórica e representante da Fundação Cultural Palmares aqui, ela diz, eu sempre ressalto o que tem acontecido a partir dos anos 2000. E ela me chama a atenção. Não, a gente, desde que a gente chegou aqui, que a gente está batalhando para as coisas mudarem, para as coisas serem diferentes. Mas eu ressalto assim, que a partir do final dos anos 90, onde houve uma outra organização social das mulheres negras, com a intervenção política das mulheres negras organizadas nas suas diferentes associações, a gente tem um crescendo de ações, não é, que vem beneficiar as mulheres negras. Então, assim, aí eu cito lá Luísa Bairros, a instituição da CEPIRA, a Luísa como ministra, que foi ela que bancou, pode-se, sim, dizer, a lei de cotas nas universidades, que ficou um bom tempo em discussão e que finalmente disseram que era constitucional. Então, assim, a organização das mulheres negras, eu acho que também é um divisor.
Os grupos das mulheres negras, a CEMUM, Sempre Mulher, Maria Mulher, são grupos ativos que sempre representaram muito bem a mulher negra.
Uhum.
E são combativos, vamos dizer. Porque desde sempre eles estão aí se posicionando, ajudando. Eu tenho uma experiência, por exemplo, na Maria Mulher, que a gente não está mais só naquela história de cesta básica. Então, elas estavam uma orientação de como ordenar o seu dinheiro. Tem uma especialista que vai lá e ensina as moças, as adolescentes, a gerenciar o seu dinheiro.
Educação financeira.
Educação financeira. Eu achei bárbaro. Fiquei encantada, tu entende? Porque realmente é o que as pessoas precisam.
Uhum.
Né? E isso foi patrocinado pela Maria Mulher.
Que maravilha.
Eu achei excelente.
Bom, gente, está maravilhoso esse papo, mas eu quero agora, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, eu vou pedir para que vocês destaquem umas, tragam, né, alguma música que vocês escolheram para esse programa de hoje.
Eu gosto muito de do Expresso 222 de Gilberto Gil. Eu acho que é, muito, é uma virada na chave para melhorar a aceitação do mundo, né?
Então.
Eu acho bem legal.
Começou a circular o Expresso 222, que parte direto de Bom Sucesso para depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e dois de tempo afora. Até onde essa estrada do tempo vai dar? Do tempo vai dar? Do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. Oh, menina, de água e sal. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue entre senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e dois e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000.